mas quer dizer, por exemplo, temos o primeiro ponto que é a aprovação da ata. Quer dizer, convém que, digamos, haja quórum suficiente para aprovar. Não somos quórum, de facto. Não somos, infelizmente não somos. A não ser que, durante o dia, alguém venha aqui assinar, não é? Alguém venha aqui assinar durante o dia. Pronto, então passamos ao ponto número 2. O ponto número 2 é a apreciação e votação do parecer pedido pela Comissão dos Assuntos Europeus sobre o relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2013. Relator, Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu, sendo esta semana da Páscoa, inspirou-me a fazer um relatório absolutamente interminável, porque tem 24 páginas. E eu pensei, como ainda estamos no período da quaresma, isto era a mortificação que eu vos tinha preparado, que era de ler, se ler, obviamente, as tais 24 páginas. Mas eu achei importante colocar não só o que estava no relatório da União Europeia sobre estas questões, mas também, isso foi uma sugestão que o Dr. João Tomé aqui, que me ajudou no relatório, e a grande parte se deve a ele, de buscar muitas, outro tipo de informações que a União Europeia, em termos de documentos, tem produzido para complementar o relatório. E, portanto, esse trabalho foi feito e é aqui referido em detalhe sobre as matérias que interessam à defesa e à segurança, porque, obviamente, não me vou pronunciar sobre outros mais enfim, que não têm a ver diretamente com estes assuntos. Eu não vou ser exaustivo na apresentação do relatório, porque já o conhecem, mas destacar só dois ou três pontos que me parecem relevantes e que estão também aqui referidos. Uma tem a ver com o terrorismo, que continua aí bem, na minha opinião, a ser referência em todos os documentos principais da União Europeia sobre esta matéria. Existem, obviamente, outras prioridades e outras ameaças mais visíveis ultimamente, mas o terrorismo continua presente em todo o debate e no próprio trabalho das forças militares e também de segurança em termos da União Europeia, e continua a ser algo que está permanentemente nas prioridades da União Europeia. Portugal tem participado em alguma destas missões, como o relatório aqui refere, sendo que a análise agora do combate ao terrorismo também é feita noutros termos na União Europeia. Em questões laterais como a Associação da Defesa dos Direitos Humanos versus combate ao terrorismo, do justo equilíbrio do que é preciso fazer em termos de direitos e garantias, bem como o que é necessário para fazer para combater o terrorismo. Em relação...
Senhores deputados, o nosso colega está a fazer uma apresentação do seu trabalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Outro aspecto muito importante tem a ver com o financiamento contra o terrorismo, porque a União Europeia tem orçamentos que são utilizados para praticamente tudo, mas é verdade que não tem, não tem mecanismos suficientes para que possa também ajudar os países e políticas europeias nesta matéria do combate ao terrorismo também a ser financiado em termos europeus. E esta questão tem sido também muito debatida na União Europeia. Portugal é um dos países que mais tem defendido que a União Europeia também tem que ter, em termos do seu orçamento, participar nisso. Existem também referências ao combate ao narcotráfico. Neste caso, o que nos interessa, obviamente, é que não no âmbito específico do combate ao narcotráfico e as suas incidências no uso por parte de pessoas dependentes dessas mesmas drogas, mas porque muitas vezes o narcotráfico é utilizado para financiamentos do próprio terrorismo e de ameaças por parte de redes que utilizam esse financiamento para depois ameaçar os interesses estratégicos da União Europeia, não só especificamente na Europa, mas também nos países em que eles tentam destabilizar e que são importantes para a União Europeia. O desarmamento global, a não proliferação nuclear, também aqui referida, é uma das prioridades também, e o relatório especifica muitas N vezes em termos de seu desenvolvimento. E, finalmente, a política comum de segurança e defesa, que é referida também, obviamente, e não podia deixar de estar. Aqui eu destaquei vários aspectos, mas também o seguinte: a Cimeira, o Conselho Europeu de 2013, eu, de dezembro, refiro especificamente que foi, depois de muitos anos, a primeira vez que os assuntos de defesa e de segurança são claramente destacados. Refiro também que é a primeira vez desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa que esse mesmo assunto é levado ao Conselho Europeu, e também explicar que a razão que levou Rampoy a trazer isto ao de cima tem a ver com a preocupação que ele manifestou na diminuição dos orçamentos de defesa na União Europeia. Eu trago aqui um dado, enfim, claro, que foi em 2001 os orçamentos de defesa dos Estados-membros da Europeia rondavam os 250 mil milhões de euros, e no ano passado esse valor era 194 mil milhões. Portanto, estamos a falar de uma diminuição de mais de 20% em 10 anos dos orçamentos de defesa. E essa preocupação que o Presidente do Conselho, Herman Rompuy, teve, fez com que esse assunto fosse também debatido em dezembro. E contrapondo, obviamente, aos investimentos na área da defesa feita por países como a China ou a Rússia ou outras áreas em que têm aumentos absolutamente vertiginosos nas despesas na área da defesa. Também um aspecto que eu acho que é importante, sobretudo que temos aqui vários senhores deputados que fazem parte da Assembleia Parlamentar NATO, é algo que é muitas vezes discutido. Este Conselho também incluiu uma reunião com o Secretário-Geral da NATO. Isso também é importante porque os objetivos permanentes da NATO têm a ver muitas vezes também, obviamente, com os objetivos permanentes da União Europeia. Estas duas organizações não podem funcionar em separado ou em confronto ou em conflito, mas sim funcionar de forma concertada, e, portanto, a presença do Secretário-Geral da NATO, Rasmussen, nessas reuniões do Conselho Europeu também foram, na minha opinião, é importante e algo que deve ser destacado aqui. Finalmente, nas áreas fundamentais foram abordadas, aumenta a eficácia e visibilidade da política comum de segurança e defesa, aumentar e desenvolver as suas capacidades foi um dos assuntos desenvolvidos. Também foi referido o reforço da indústria de defesa europeia. É a primeira vez que este assunto é debatido num Conselho Europeu e, portanto, também aqui o destaque como algo que também Portugal sempre defendeu que isso fosse um assunto a ser debatido com alguma importância nos Conselhos Europeus, e isso também foi feito, e eu acho que isto também convém aqui realçar. Portugal, como país, participou em várias missões organizadas pela União Europeia, portanto, nós temos legitimidade também para exigir mais da União Europeia a este nível, porque também Portugal, na medida das suas possibilidades, tem participado. Destaco aqui várias das missões, o Alex, a missão de naval da União Europeia, o que aconteceu na Geórgia, Atalanta, etc., na Somália. Portugal está presente, esteve presente em todas estas missões da União Europeia. E é algo também que é permanente, começou no anterior governo e continua nesse, portanto também é destacar essa estabilidade em termos de opções de presença de Portugal em missões da União Europeia. Depois aqui ao longo do relatório é referido, enfim, a participação da União Europeia em áreas geográficas, na Europa de Leste, na relação com a Rússia, aqui destacado. Eu refiro-me especificamente até dezembro de 2013 porque o relatório é sobre isso. Estes desenvolvimentos últimos da Ucrânia não são aqui referidos com detalhe, porque não tinham razão de ser, porque eram porque estamos a falar de um relatório que acaba em dezembro de 2013. A relação com os Estados Unidos, a importância da relação com a África, aqui Portugal tem tido um papel importante em trazer sempre ao de cima estas questões para a mesa, isto é também importante, em que temos participado, aliás, em missões da União Europeia em África, fala-se a Somália, nomeadamente, a missão Atalanta, etc., com a nossa fregata. Também são referidos o pós-primavera árabe que passou no norte da África, os seus desenvolvimentos, uns positivos com alguma estabilidade, como a Tunísia, outros negativos, como o que se tem passado no Egito ou outros países, e como estão aqui destacados também a análise que é feita pela União Europeia em relação a essa matéria, e é feita aqui também. Finalmente, a Ásia também é aqui referida. Eu, ao contrário do que tem sido habitual nestes relatórios, eu coloquei a opinião do relator. A opinião é o que é, cada um tem o que tem. E eu destaquei dois assuntos. Um tem a ver com o Conselho Europeu 17 e 20 de dezembro, que eu acho que é muito importante que tenha abordado estas questões de segurança e defesa, e eu realço isso. Também é verdade que eu realço que as conclusões não são propriamente ambiciosas. Ou seja, há muita daquela retórica típica da União Europeia nesta matéria, mas em termos de projetos de concretização clara, não está, é vago. Isto também é aqui referido objetivamente. Fala, obviamente, do fosso que ainda existe com os americanos, que apesar dos cortes que eles têm sucessivamente na área da defesa, a Europa continua praticamente na impossibilidade de desempenhar sozinho uma missão de grande escala num teatro de operações. Mesmo a França, que teve capacidade para fazer no Mali, teve que ter o apoio dos Estados Unidos em termos de aviões reabastecedores, senão não conseguia fazer a missão com sucesso. E, portanto, não deixa de ser muito preocupante que a União Europeia, em 2012, 2014, no momento em que nos encontramos, não tem capacidade sozinha de desempenhar uma missão de larga escala num teatro de operação tão perto como será aqui o Mali. Isto também é aqui destacado na opinião do relator. Outra, também falo da questão da importância das indústrias de defesa europeias funcionarem em conjunto. Há muitos gastos que são feitos por cada país individualmente na pesquisa, e é aqui referido em termos de investimento, mas como não é feito em conjunto, os seus resultados práticos são muito escassos, objetivamente, nesta matéria. Finalmente, falo em concreto do projeto nuclear iraniano, porque eu falo disso com uma opinião diferente e divergente que tem o governo, ou a maioria dos partidos que estão aqui presentes no Parlamento. Eu tenho uma visão diferente, não olho como positivo o acordo alcançado em Genebra. Refiro-me que em 94 também aconteceu um acordo semelhante com a Coreia do Norte, e nós vemos que aquilo foi só para, basicamente, enganar a comunidade internacional, porque a Coreia continua a desenvolver o seu projeto e é um estado de paria neste momento. E a análise que eu faço é que o Irão está a utilizar este acordo para suspender parte das sanções económicas que estavam a funcionar objetivamente, e a parte, o resto, que é o seu projeto nuclear, não, só está suspenso, não foi anulado. Ou seja, o Irão não se disponibilizou para acabar com esse projeto de enriquecimento do urânio. E, portanto, o problema persiste. Eu faço aqui uma referência de um ex-ministro dos Estrangeiros do Ahmadinejad, que referiu-se ao programa nuclear iraniano como uma torneira que pode se abrir e fechar no momento que for necessário. E, portanto, ele disse isso dois ou três dias depois do acordo ter sido celebrado, o que faz com que nós percebemos perfeitamente, mesmo se a narrativa discursiva do atual presidente iraniano é totalmente diferente do anterior, ou é muito diferente do anterior, a organização teocrática do regime mantém-se, eles é que mandam, e eles continuam a achar que o programa nuclear independente do Irão deve continuar com vista ao alcance do objetivo final, que é que o Irão tenha capacidade nuclear em termos de ogivas nucleares. E eu falo, obviamente, das implicações que tem na região. Não só, porque as pessoas só falam disso da relação com Israel, portanto, tornou a situação muito mais instável, que Israel não irá tolerar um Irão nuclear seguramente, portanto, torna a situação mais instável nesse ponto de vista, mas também, sobretudo, na sua relação com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, manifestando através dos seus dirigentes, nunca aceitaria um Irão nuclear, o Irão nuclear no sentido nuclear militar, sabendo isso, eles também desenvolveriam os seus projetos nucleares. Foi dito várias vezes pelos ministros da Defesa da Arábia Saudita aos negociadores europeus, russos e americanos, pelos vistos não foram ouvidos, o que aconteceu no Parlamento. E ultimamente é que o Arábia Saudita tem celebrado acordos militares com o Paquistão, com vista, eventualmente, a desenvolver também um programa nuclear autónomo. O que torna, obviamente, aquela região um barril do povo. Ou seja, este acordo, ao contrário do que se tem tentado vender, e a prova é que ao longo destes últimos meses isto tem provado esta análise, não garantiu um sistema mais estável, nem muito menos a paz. A análise que eu faço está aqui referida objetivamente na opinião dos relatores, admito que obviamente as pessoas tenham outra opinião, não é a opinião do Governo, porque o Governo congratulou-se com o acordo celebrado e vem neste relatório aliás especificado, é por isso que eu refiro à posição do Governo nesta matéria no relatório, mas na opinião manifesto aquilo que é uma coisa que é minha e só minha e enfim. E com certeza que aceitarei críticas ou não sobre esta questão. É isto, é tudo, Sr. Presidente, e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Dava agora a palavra aos seus deputados que se quisessem escrever sobre esta matéria. Sr. Deputado Correia de Jus.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado João Rebelo apresentou aqui um relatório que eu considero exemplar. E só tenho pena de não ter tido a oportunidade de ler duas vezes, ou talvez três, o relatório para o apreender em todo o seu significado e extensão. Porque gosto sempre, gosto de ler as coisas mais do que uma vez. Depois de ouvir, gosto sempre de ler e ler mais do que uma vez para poder. Há pessoas que consideram que os que são de raciocínio lento, ser de raciocínio lento é um defeito. Eu, pessoalmente, considero isso uma qualidade. Mas, voltando, portanto, ao relatório do Sr. Deputado João Rebelo, acho que é um relatório exemplar, é um relatório que vale a pena ser lido e analisado em todos os seus aspectos. E, portanto, gostava de felicitar o nosso colega João Rebelo, porque, de facto, apresentou aqui um relatório que é notável. Não vou pronunciar-me sobre a opinião do relator, que acho que é extensa, profunda, pertinente, mas não queria, queria respeitar, digamos, o direito que o deputado João Rebelo tem de emitir a sua opinião e penso que qualquer colega o pode questionar a esse respeito, mas eu gostaria de manter intacto o seu pensamento no que toca à opinião do relator. Há, no entanto, na parte do relatório propriamente dito, dois aspectos que é verdade que o seu parecer é sobre o relatório. E dar pareceres e fazer relatórios sobre relatórios é sempre uma coisa que ou é redundante ou é supérflua, queria eu dizer, despicienda. Porque o relatório que o Governo fez é o relatório deles, é o relatório que está feito, embora se possa emitir um juízo de valor sobre a ação que o relatório retrata. Mas há, na verdade, dois aspectos que eu colocaria aqui como dúvida da minha parte. Primeiro é que, havendo uma referência ao terrorismo, não se vislumbra aí qualquer sublinhado relativamente a um aspecto que eu considero fundamental na luta contra o terrorismo, que é a prevenção, e sendo que, nesse domínio, assumem particular importância os serviços de informações. E o facto de, em relação a uma matéria tão importante como o terrorismo, não se ter sublinhado este ponto, que para mim considero verdadeiramente essencial na concepção e execução de qualquer política antiterrorista, digamos, ou é a política europeia que está coxa, ou somos nós que não acompanhamos essa política em toda essa extensão. Gostava de ouvir a opinião do Sr. Deputado João Rebelo sobre isto, que eu considero aqui uma lacuna relevante, embora ela não ensombre o brilho do relatório. Outro aspecto é que, quando o Sr. Deputado relator se refere à situação na Síria, há um ponto em que eu penso que a União Europeia foi um pouco imprudente. Foi no apoio que decidiu dar aos grupos insurgentes na Síria, o que, a meu ver, se traduz num erro de visão e até num erro estratégico relativamente à situação na Síria. Só quem não conhece profundamente aquilo que se passa na Síria é que pode, de ânimo leve, apadrinhar os grupos insurgentes e apoiá-los de forma explícita, como veio a acontecer, e segundo interesses que, às vezes, não foram os mais límpidos. Portanto, era o outro ponto que eu gostaria de observar. Não considero que isso seja uma falha do relatório, mas não há dúvida nenhuma de que, nesta sede, não nos ficaria mal deixar aqui um sublinhado a esse respeito. Quanto ao mais, Sr. Deputado João Rebelo, mais uma vez, os meus parabéns, muito sinceros, pelo seu trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, quer responder já? Quer? A seguir, o Sr. Deputado João Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e de uma forma breve, sem querer ser expressão do meu querido amigo e camarada José Lelo Onzeneiro, eu considero que o parecer do Sr. Deputado João Rebelo é um parecer bom. E, portanto, congratulo-me com isso. E até o felicito pela audácia que teve quanto a manifestar uma posição que não é coincidente com a do governo que apoia, no que diz respeito ao acordo conseguido com o Irão. Eu, aliás, devo dizer-lhe que, no plano pessoal, partilho, no essencial, a sua posição, que é de heterodoxia em relação à posição do governo, o que, aliás, tratando-se, quanto a mim, da posição do homem do Partido Socialista, não é de estranhar. Mas nem sei se é esta a posição, nem sei se é esta a posição do PS. Tenho pena que não tenha tido a mesma coragem no sublinhar de uma ausência quase completa de uma política externa de segurança e defesa comum em termos da União Europeia. Eu acho que esta crise da Ucrânia, e ainda na última sessão da Comissão de Defesa tive a oportunidade de falar sobre isso e de ouvir com gosto o hoje Presidente em Exercício, Júlio Francisco Miranda Calha, que também se pronunciou sobre essa matéria, prova mais uma vez que nós não temos uma política. O Sr. Deputado acabou de o dizer, a propósito da intervenção no Mali, a propósito da incapacidade da União Europeia para ter missões de média e grande dimensão. Eu devo, aliás, sublinhar, até porque hoje não estamos com presença de comunicação social nesta reunião, ao contrário do que o Presidente eleito gosta, e eu digo felizmente que não estamos, que aquilo que já foi dito noutro contexto, e portanto não estou a violar nenhum segredo do arco da velha, que os serviços de informações portugueses, isto também dá uma nota sobre aquela matéria que o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus referiu e bem na sua intervenção quanto aos serviços de informações. Grandes famílias, como diz o meu amigo Gela. Os serviços de informações portugueses prestaram algumas das informações mais relevantes para, e antes da intervenção francesa no Mali, e muito antes da intervenção europeia no Mali, que é uma coisa que nos congratula. E a generalidade dos serviços de informações estrangeiros tiveram que cá vir a receber alguns desses dados que foram conseguidos pelos nossos serviços de informações. Agora, de facto, do ponto de vista da intervenção externa, e as questões do nuclear que sublinhou e bem, passando pela Coreia e falando da Arábia Saudita, e o que está em causa não é um barril de pólvora, são várias bombas nucleares. Se fosse um barril de pólvora, era uma explosão relativamente benigna. Agora, o que está ali em causa é uma coisa muitíssimo mais séria. Eu acho que esta questão da Ucrânia mostra mais uma vez esta incapacidade, e acho que nós devíamos refletir sobre isto e ter a coragem de dar opinião sobre esta matéria, porque o que há, do meu ponto de vista, e não tenho a pretensão de conhecer a situação bem, o que há, do meu ponto de vista, de mais preocupante nesta situação na Ucrânia pós de Crimeia, pós de anexação da Crimeia, ou pós decisão sobre a Crimeia, é algum descontrole quanto ao que está a passar no terreno. E eu temo que o Sr. Putin já comece a estar aflito. Eu espero ser considerado como insuspeito de simpatias pelo Sr. Putin e pela política do Sr. Putin. Lembro que, aliás, aqui há um ano e pouco tive o prazer de aqui trazer um homem que chamou a atenção para uma das mais graves violações de direitos humanos do poder do Putin, que é o caso Magnitsky, que, aliás, deu origem a uma reação muito grande do Putin, logo foi reeleito como presidente da Federação da Rússia. E nós estamos à mercê de um incidente de segunda categoria. Aquilo que se passou ontem a Norte de Donetsk é muito, muito complicado, e as informações que estão a chegar hoje são muito contraditórias. Há mesmo indicações de que alguns dos tripulantes de blindados ucranianos que foram enviados para aquele campo aéreo que foi tomado pelas forças ucranianas aos dissidentes pró-russos, se terão passado para o lado dos russos. A verdade é esta, quer dizer, neste momento na Ucrânia não há poder. Não só não há estabilidade, como não há poder. E eu duvido que as coisas possam ser controladas de uma forma capaz de assegurar um mínimo de tranquilidade, já nem digo para as eleições que estão anunciadas para o próximo dia 25 de maio, e que eu, aliás, tenho a obrigação de fiscalizar em nome da Organização de Segurança e Cooperação Europeia na sua parte da Assembleia Parlamentar. E, portanto, eu acho que era importante que desse prova da mesma audácia que deu quanto a afirmar a heterodoxia da sua posição em matéria do acordo sobre o Irão quanto ao nuclear, sendo que ele é positivo, como é óbvio, também na necessidade de que haja aqui uma política europeia que, mais uma vez, demonstra que não há em matérias tão decisivas como as da segurança e as da defesa comum. Mas, de qualquer forma, aqui ficam as minhas mais sinceras felicitações, sem ser, mais uma vez cito o meu amigo José Lelo, procurando não ser um zeneiro, que é uma expressão que eu gosto muito.
Talvez para explicar isso um pouco melhor, dou a palavra ao Sr. Deputado José Lelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o relator. Eu diria apenas o seguinte, em relação à incapacidade militar da União Europeia, é consabida, de facto, o desinvestimento que tem sido feito, ou não investimento que não tem sido feito, e que tem sido feito na área da defesa e da segurança na União Europeia. Mas, apesar disso, eu acho que os ativos militares tem que ter uma contrapartida em relação à ameaça. E, de facto, até ao momento, a ameaça sempre foi rebatida pela presença militar americana, sendo certo que a implosão da União Soviética diminuiu claramente a ameaça, e grande parte da ameaça que pendia sobre a Europa estava inscrita na confrontação da Guerra Fria, este-oeste. Portanto, o exemplo que deu, por exemplo, do Mali, eu acho que é apenas um fediver, porque, de facto, o transporte estratégico de militares e de meios para o Mali, se não era mais rápido, era mais lento. Portanto, o apoio que os americanos deram foi apenas uma flor, um brinde, mas não alterou claramente a presença das forças designadamente francesas, no terreno, na medida que aquilo é um conflito de muito baixa intensidade, e, portanto, só assim é que a França, com transportes blindados de pneus e tal, tem conseguido fazer face e que, vitoriosamente, à ameaça que lá se está, que se perspectivava naquela área. Portanto, a ameaça ali não é grande. E a questão da Ucrânia, eu acho uma coisa interessante, é que a omissão da União Europeia em relação à Ucrânia levou a uma não política, digamos, e, portanto, à transferência da confrontação para o domínio das sanções, que, de facto, tem tido um efeito brutal, mais pela defesa dos Estados Unidos que pela defesa da União Europeia. Hoje em dia, as relações entre países são de tal modo complexas que, de facto, para fazer face a uma ameaça típica do século XIX, foi feita uma retaliação típica do século XXI, o que não deixa de ser interessante. E, curiosamente, a eficácia das medidas do século XXI sobrelevam, de facto, as eficácias do século XIX, na medida em que o que se vê é o rublo aqui 30% e, digamos, a Rússia, que estava num crescendo de protagonismo económico, está neste momento numa recessão profundíssima. O que, naturalmente, vai criar problemas à Rússia, designadamente até com as farroncas que fez em relação ao gás. A Ucrânia deixou de bombar o gás e, neste momento, a Europa está a consumir o gás que está nos depósitos subterrâneos da Ucrânia. O que não deixa de ser interessante, na medida em que a União Europeia vai ter que encontrar alternativas, como a Península Ibérica tem, quer com portos de gás líquido, quer com, naturalmente, alternativas de fornecimento. E tudo isso prejudica o Putin. Agora, em termos militares, em termos de defesa e segurança, o facto de a Europa não ter nenhuma alternativa levou que as coisas de repente acontecessem. E com o vazio de poder que existe, manifesto em Kiev, as coisas estão a acontecer. E o que se pode dizer é que isto pode dar, perdoa-me a terminologia, uma Bernarda terrível, pode dar. Mas também até este momento o que deu é já um susto muito grande do meu ponto de vista ao Putin, porque neste momento atacaram aquela base e tomaram, as forças ucranianas tomaram aquela base aérea no leste da Ucrânia, e o que é verdade é que até este momento as tropas continuam a 40 km da fronteira, e o Putin diz umas coisas, mas continua a negociar em termos diplomáticos com a Europa e com os Estados Unidos, porque está com medo que a situação vá para os domínios do incontrolável. Porquê? Porque esse vazio de poder levou a que os ucranianos, perdidos por 10, perdidos pelo que for, estão neste momento com as tropas no terreno, blindados, etc. E, portanto, as coisas só podem correr pior. Melhor não correrão. E eu acho que isso veio, naturalmente, contraditar toda a estratégia do Putin, na medida em que jamais o Putin pensou controlar, com a situação das sanções ao nível que está, controlar o leste da Ucrânia, porque isso lhe iria criar problemas piores do que até agora a Crimeia teve. E neste momento também já está a ter problemas políticos, que ontem vi o meu amigo Zhirinovsky de camuflado, fardado de camuflado, a dizer... Fardado de camuflado, a dizer que as cidades tal, fazem parte também da Rússia. Portanto, ou seja, as forças extremistas da Rússia já lhe estão a exigir que ele não fique pela fronteira da Crimeia. Portanto, vai ser muito complexo, e o Putin neste momento está com um problema, do meu ponto de vista, muito complexo. Porque se ele envereda por aí, claro, a situação vai ser terrível, e do conflito de baixa intensidade pode ir para um conflito de rápida e súbita intensidade. É verdade que ninguém quer.
Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas as frases simpáticas de apreciação do relatório, e eu agradeço imenso. Foi feito também com gosto para contribuir para o debate. Eu, primeiro, o deputado Correia de Jorge, eu concordo absolutamente com o que disse sobre os serviços de informações. E, aliás, é estranho que não há muitos documentos protegidos a nível quer da Polícia de Segurança, Política Comum de Segurança e Defesa, quer também em documentos anexos da União Europeia, um debruçar muito forte sobre essa questão. Eu ainda recentemente, foi semana passada, estive na Universidade de Évora numa conferência em que o meu colega de painel, que era o professor Carlos Gaspar, alguém lhe colocou essa pergunta: quando é que vamos ter a nível da União Europeia uns serviços de intelligence, informações comuns, ao pensar em alguma estrutura que abrange todos os serviços? E eu acho que a resposta do professor Carlos Gaspar foi muito certa. Ele diz assim: olha, eu acredito mais facilmente numa integração a todos os níveis, orçamentais, sociais, o que quiser. Essa parte que está a falar nunca vai acontecer. Portanto, e ele disse: eu sou um europeísta convicto, acredito que isto pode melhorar. E eu, em termos de serviços de informações, é algo que os Estados nunca vão abdicar de ter só para eles. Ou a troca de informações existe seguramente, eles nunca vão trocar o que lhes interessa, não trocam fontes, não trocam informações que só eles dizem respeito, é um conjunto... É algo que ainda está muito na base, em termos de pensamento filosófico dos Estados, isto é do Estado, não é para ser partilhado, basicamente. E eu tendo a concordar com o que disse o professor Carlos Asmar. A União Europeia, portanto, não vai produzir nada a este nível porque não existe incentivos por parte dos Estados-membros. Sendo que também, verdade seja dita, as plataformas de trocas de informações são muito mais vastas, desde sobretudo o 11 de setembro, do que existia antes. Portanto, a colaboração é grande. Eu ainda recentemente lembro-me quando eu estive em Israel, e não sei se foi aliás com o deputado João Soares, estava nessa visita. Nos briefings que tivemos, quer as pessoas da Mossad que nos receberam, diziam que tinham permanentemente contactos com os serviços de informações europeus em relação ao terrorismo, e essas reuniões não eram individuais. Por vezes estava a Mossad com os vários serviços de informações a discutir assuntos relativos ao terrorismo.
E, portanto, foi a visita em que eu estive.
Mas não estava.
Então, minha.
Eu lembro.
Não estive com a Mossad. Então, foi porque o Campos Ferreira na missão eles já sabiam que ele ia
e portanto eu
falava inglês.
Eu lembro-me que de facto é feita essa referência, portanto existe a colaboração, mas não deixa de ser sintomático. Parte do que fala está referido na questão da política de contra-terrorismo. Falam da necessidade, do diálogo, dos serviços. Está lá algumas referências. Eu não faço aqui especificamente isso, mas quando eu falo das políticas contra o terrorismo e o seu financiamento por parte de políticas europeias, também abrange em parte, muito diminuta, isso. Na Síria, o seu deputado tem toda a razão. Eu aqui fui exclusivamente por a questão no âmbito do governo português. Se reparar, Portugal, a única coisa que financiou foi 130 mil euros para a questão dos refugiados. A Acnur, através do Instituto de Cooperação, e também recebeu agora alguns sírios que supostamente foram filtrados em termos das suas proveniências, para ter certeza que não estávamos aqui a receber, enfim, indivíduos ligados a redes terroristas. Recebemos uma dezena. Parece que há um que já não se sabe o paradeiro, mas tirando esse pequeno pormenor, estão cá. A política de Portugal, portanto, nunca foi de financiar esses movimentos. Mas os americanos fizeram e outros países diretamente, ou seja, despejaram dinheiro no conflito, apoiando movimentos claramente identificados com a Al-Qaeda. E, portanto, é algo absolutamente irresponsável, para não usar outra expressão, que aconteceu. E com grave impacto sobre a instabilidade do conflito. Ou seja, não é só a mortandade que é feita e praticada pelas Forças Armadas do Assad, mas também esta instabilidade criada e gerada pelo financiamento excessivo de movimentos com ligações à Al-Qaeda, um deles, e outros a redes terroristas mais obscuras e menos claras. O deputado João Soares, eu, antes pelo contrário, no, na opinião do relator, eu concordo com o senhor deputado que devia haver uma referência. A expressão que eu uso é fracasso da política comum de segurança e defesa ao nível europeu. Eu uso essa expressão. Eu digo que foi muito positivo a abordagem feita em dezembro, não concebo que era a primeira vez, isto deve ser referido, mas a verdade é, como eu disse, os resultados foram parcos. E eu falo das razões porque é que isso está a correr mal. Até falo, nos próprios países, o debate estratégico a este nível não existe. Existe, quanto muitas opções táticas, ou as opções estratégicas de cada país individualmente, mas um debate estratégico a nível da União Europeia, dentro dos próprios países, inclusive Portugal, não existe. Existe a nível parlamentar, eu também faço a referência, os parlamentos europeus, não o Parlamento Europeu, os parlamentos europeus debatem muito e bem estes assuntos, mas que não têm feedback depois nas políticas de Estado. O que não deixa também de ser estranho, sendo que os governos são sustentados pelas forças partidárias parlamentares. Mas tem razão, e eu digo claramente que é um fracasso e é um fiasco, objetivamente. Da Ucrânia, eu não escrevi mais do que aquilo, porque era até dezembro de 2013. E eu acho, de facto, que... E concordo aqui, vai às afirmações do deputado José Leão. Eu acho que neste momento o presidente Putin ou a Rússia estão a perder o controle da situação. E isto é muito preocupante para eles. Saiu um relatório que foi publicado por um jornal russo há um ano e meio atrás sobre o conflito na Geórgia. E se estão recordados, a Geórgia foi derrotada, foi esmagada, os russos exerceram, foi uma intervenção militar absolutamente... bem sucedida para o lado russo, porque eles esmagaram a Geórgia e garantiram que a Abcásia e a Ossétia do Sul continuassem a desempenhar, enfim, a terem aquelas soberanias que têm e que nós sabemos sob dependência da Rússia. Mas a verdade é que o relatório que saiu num jornal russo, ligado aos liberais russos, um relatório militar, falava de que mais 2 meses de conflito e a Rússia já não tinha munições. Estamos a falar da Rússia num conflito com um vizinho manifestamente pouco equipado e fraco, como a Geórgia. A Rússia também tem problemas objetivos no seu, na sua sustentação militar. Não só são os europeus, são os russos também. Mesmo a China, que gasta o que gasta, se tiver que se envolver num conflito de larga escala, também teria problemas. Os Estados Unidos são os únicos neste momento ainda. Claro que os investimentos brutais que a Rússia e a China têm feito ultimamente, mais cedo ou mais tarde, produziram efeitos. Mas mesmo a Rússia, há 5 anos atrás, o relatório só saiu passado recentemente, diziam, enfim, claramente assumiam os seus problemas logísticos em manter um conflito como aqueles de baixa intensidade. Imaginem na Ucrânia, porque isto pode transbordar para um conflito, aqueles ressabiantes antigos, ou ressabiamentos antigos que existem entre ucranianos e russos, desde os anos 30 que nós sabemos, pode levar a que a população se revolte também, e isto é um problema gravíssimo para a Rússia. Não deixa de ser estranho que nos últimos 2 dias Putin tenha tido 2 conversas importantes com a Merkel por um lado e com o Obama por outro sobre esta questão. Com ameaças por trás, obviamente, aquele discurso nacionalista pressionado quer pelo Partido Comunista da Rússia, quer também pelos nacionalistas do Zhirinovsky. A verdade é que existe sempre a arrogância típica no discurso de Putin, mas por trás, se lemos com cuidado o que ele disse ao presidente americano e à chanceler alemã, o medo evidente que aquilo descambar. E, portanto, isto concordo com o deputado João Leal, que este conflito neste momento deixou de interessar objetivamente a todos os países, nomeadamente à Rússia, se aquilo foge de controle. E eu acho que foi aqui, os anos foram abordados, acho que não me esqueci de nada, e obrigado.
Está tudo a tocar, deve ser o António Braga a fazer chamadas.
Pronto, então, senhores deputados, penso que fizemos o debate relacionado com o relatório apresentado pelo Sr. Deputado. Como sabem, nós não votamos a opinião do Sr. Deputado, portanto é uma opinião pessoal, e há aqui algumas considerações a fazer, especialmente na parte respeitante ao acordo alcançado sobre o nuclear no Irão. Ninguém se pronunciou sobre isso, mas valia a pena lerem o que está aqui escrito nesta matéria. Mas como, enfim, ninguém também se pronunciou sobre isso, e também faz parte da opinião do relator, que não é votado, portanto acho que estamos em condições de poder votar todas as outras partes do relatório. Portanto, os seus deputados que votam contra, não há, se abstêm, portanto aprovado por unanimidade. Senhor deputado, muitos parabéns, e portanto não só fez um bom relatório em relação a todos estes aspectos da aplicação de Portugal na União Europeia, mas, por outro lado, também foste considerações pessoais muito interessantes e muito pertinentes sobre algumas matérias que estão na agenda política internacional. Muito obrigado. Ora, agora nós passamos para o outro ponto de ordem de trabalhos, que é distribuição... Programa de trabalho da Comissão Europeia, seleção de iniciativas europeias para escrutínio até dia 30 de abril. Portanto, é uma distribuição de uma iniciativa, convém fazer uma leitura sobre isso, e todos os seus deputados também terem uma leitura sobre isso, e cabe o relator sobre este assunto, cabe ao Partido Socialista. Portanto, não está cá o seu coordenador, veremos, e depois, portanto, quem irá fazer um relatório sobre esta... Um ex-presidente agora. O senhor deputado João Soares.
Eu ofereço-me para fazer um conselho sobre a comunicação com o Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as questões do mar.
Certo. Senhor, muito bem. Então é... Bom, portanto, este está entregue ao PS. Pronto, e portanto, o que eu apelava aos seus deputados é que fizessem uma análise deste documento, é relevante, e é as iniciativas europeias para o próximo ano. Que é para este ano. Portanto, isto tem que ser analisado e feito respectivo escrutínio, relatório, até o dia 30 de abril. Portanto, o PS ficará com esse encargo. Pois, temos aqui a deliberação sobre escrutínio das iniciativas europeias. Está a 10 reuniões ao mesmo tempo? Deliberação sobre escrutínio. Senhores deputados, Sra. Dona Elizabeth, só um segundo. Portanto, deliberação sobre o escrutínio das iniciativas europeias. Nós tínhamos agora aqui três considerações. Uma é uma proposta conjunta de regulamento do Conselho que institui certas medidas restritivas específicas contra as pessoas que atuem em violação do embargo ao armamento imposto à República Democrática do Congo. Depois temos outro, que é a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, para um domínio marítimo global, aberto e seguro, elementos para uma estratégia da União Europeia em prol da segurança dos mares. E temos uma outra proposta conjunta de regulamento do Conselho, que altera o regulamento da União Europeia, do Conselho, que institui certas medidas restritivas específicas contra a República da Guiné. Nesta matéria, portanto, normalmente há sempre o primeiro passo em relação ao voluntariado, porque é uma boa ideia e é um bom sentido haver quem se ofereça para fazer relatórios nestas áreas, e portanto já temos aqui uma proposta de relatório a ser feito na área da estratégia para o mar da União Europeia e relacionado com a segurança dos mares, proposta feita pelo Sr. Deputado João Soares. A atribuição destes três documentos caberiam, em primeiro lugar, ao PSD, portanto, o regulamento do Conselho sobre o regulamento sobre o embargo ao armamento. Havia a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu sobre a estratégia da União Europeia, que era também PSD, e depois também um sobre as medidas restritivas específicas contra a República da Guiné, que era PS. Há, portanto, esta situação de se ter oferecido já a alguém para um dos elementos, que é precisamente a estratégia da União Europeia em prol da segurança dos mares. Gostava de saber se, em relação aos outros dois elementos, alguém se oferece. PSD? Pronto. Quer ficar com um dos outros? Então, nesse caso, o PSD ficava com estes dois, é? Sim. Certo. Não. É assim, a ordem era esta. A ordem normal seria, portanto, a questão da República Democrática do Congo caberia ao PSD. A estratégia de segurança para o mar caberia ao PSD. E a República da Guiné caberia ao PS. Mas houve uma oferta... Está tudo bem assim? Senhores deputados, outros assuntos?
São relações democráticas. Senhor Presidente, se dá licença... Gostava de assinalar, embora a título... Não. Um monzeneiro, mas é matéria que me é particularmente querida e como se trata de uma componente militar, eu fui convidado há pouco mais de uma semana para participar numa cerimónia evocativa da revolta de 4 de abril de 1931, na Madeira. Foi a mais importante revolta militar contra a ditadura do Estado Novo. E queria sublinhar que me deu um grande prazer estar pela primeira vez na minha vida na região autónoma da Madeira, numa sala onde estavam presentes 6 presidentes de Câmara que não pertencem ao PSD. E, portanto, eu acho que a revolta da Madeira foi...
como a mais importante revolta contra a ditadura, deu origem, aliás, a um governo provisório que funcionou durante quase um mês. Era o general Adalberto Gastão de Sousa Dias, que foi o homem que esfiou o 3 de fevereiro no Porto, que ficou conhecido por 7 de fevereiro, só rebentou em Lisboa, já tinha sido dominado no Porto. Adalberto Gastão de Sousa Dias. E, portanto, para além da homenagem que é devida a esses grandes militares, que morreram quase todos deportados em Cabo Verde, embora não de Tarrafal, em regime de residência fixa, eu queria também sublinhar o prazer pessoal que tive. Pela primeira vez na minha vida, e em 40 anos de democracia, ter estado na região autónoma da Madeira, numa sala onde estavam mais de 5 presidentes de Câmara da Madeira, de Câmaras da Madeira, que não são do PSD e não são discípulos do Dr. Alberto João Jardim, sem nenhuma falta de respeito pelo próprio. Portanto, queria sublinhar